trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, você que está sempre pertinho da gente, na sintonia desta sua rádio favorita.
Chegue mais perto para escutar essa informação boa que vai fazer toda a diferença na sua produção. Olá, Valmir.
Olá, Laura, que bom a gente se encontrar de novo, não é mesmo?
Com toda certeza, Valmir. O Prosa Rural sempre tem um tema que interessa a todo bom produtor desse meu Brasil.
Sabe, Laura, eu gosto tanto de comer banana e acho a bananeira uma planta tão linda que se eu pudesse, teria uma no meio da minha sala ou na varanda do meu apartamento.
Ora, e por que não tem, Valmir?
Ah, Laura, mas como é que eu vou ter uma bananeira em casa? Só se for num vaso.
É isso mesmo, num vaso. E eu estou falando sério, não é brincadeira. A Embrapa, por exemplo, pesquisa bananeiras ornamentais que podem ser cultivadas em jardins, no chamado paisagismo, ou em vaso, para serem colocadas dentro de casa.
Ah, então eu quero. Já pensou, Laura, que chique vai ser quando minhas visitas chegarem e virem uma bananeira na minha sala? Mas como é que vai ser isso?
Não sei.
Eu quero do tipo prata, acho mais gostosa. E você?
Aí você já está querendo demais, Valmir. Estou falando de bananeira ornamental, para enfeitar a casa, e não a bananeira comestível. É esse, inclusive, o tema do programa de hoje.
Ah, agora entendi. É mesmo, bananeira ornamental.
Sim, mas veja só, Valmir. É normal que a gente tenha dificuldade de entender. É estranho a gente pensar que uma bananeira caiba num vaso, né? Mas é que o mercado de plantas ornamentais é muito dinâmico e precisa de novidades constantemente.
Mas elas são muito diferentes das bananeiras que dão frutos comestíveis, não é isso, Laura?
São diferentes sim, Valmir. Elas têm maior durabilidade, como as flores tropicais, e o porte, ou seja, o tamanho da planta, é menor. Os frutos são pequenos, as cores das folhas e da inflorescência são diferentes também.
Em o quê? Inflorescência? O que é isso, Laura?
Inflorescência é o coração da bananeira.
Ah, e por que não falou logo coração? Pra que complicar?
Ora, porque se você está tão interessado no assunto, pode falar o nome certo, né? Você e o nosso ouvinte querido.
Nisso você está certa e eu queria entender um pouquinho mais disso, viu, Laura?
Pois é, Valmir. Esse trabalho começa no banco de germoplasma de banana da Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia. Lá é onde ficam as coleções de bananeiras do Brasil e de outros países. Para entendermos melhor, vamos ouvir o bate-papo da jornalista Leia Cunha com a pesquisadora Janay dos Santos Cerejo, que está à frente das pesquisas.
Um dedo de prosa.
Doutora Janay, como surgiu a ideia de trabalhar com as bananeiras ornamentais?
Andando pela coleção que nós temos aqui na Embrapa, com cerca de 300 tipos diferentes de banana, eu e a colega Fernanda percebemos que tinha muitas bananeiras com características interessantes para ornamentais. E resolvemos começar um trabalho de seleção desses materiais, identificação, seleção e cruzamento entre eles.
Que características são essas que são consideradas interessantes para o mercado de ornamentais?
Plantas com porte baixo, com folhas de cores variegadas, com uma ou duas cores, o fruto de tamanho muito pequeno e de cor variada também, verde, cor de rosa, avermelhado, e também o coração que é o que chama mais atenção. Então nós temos plantas que têm o coração laranja, coração rosa, e aí fazendo cruzamentos nós conseguimos novas cores.
São consideradas novidades para esse mercado.
São novidades. Inclusive, nós temos uma bananeira ornamental, um híbrido, que nós conseguimos com o coração totalmente branco, que é uma característica que não existe normalmente em bananeira.
O que se espera com essas variedades? Há previsão de lançamento?
Bem, nós já estamos trabalhando com as bananeiras ornamentais há quase 10 anos. E no ano que vem, em 2015, nós pretendemos lançar os primeiros híbridos. Nós selecionamos dois híbridos. Um que tem o fruto verde, o fruto pequeno, de no máximo 5 centímetros de comprimento. É o fruto verde e o coração cor de rosa, claro. E a outra bananeira tem os frutos roxo, pode-se dizer, e também o coração da mesma cor. E as folhas dessas bananeiras são variegadas. tem a parte verde e a parte arroxeada.
Foi feito algum tipo de pesquisa de mercado sobre essas variedades? Como é que o mercado vai ficar sabendo dessas variedades novas?
Bem, nós já fizemos uma prévia, não no mercado, mas com os consumidores, para ver que tipo de híbrido que eles achavam mais interessantes. Então fizemos já por duas vezes, incluindo um evento internacional, em que as pessoas podiam opinar se gostava daquela cor, daquele tamanho do fruto, da altura da planta. Então temos assim uma ideia do que o consumidor procura. E no próximo ano nós iremos levar esse material para as feiras, para poder ter a opinião daquele que comercializa.
Qual é a durabilidade desse tipo de planta?
A planta em vaso, ela vai ter o seu ciclo normal de uma bananeira, que é até a produção do cacho. Mas tem os brotos que nascem ao redor, que vão dar continuidade. Então, em 8 a 10 meses, ela está florescendo, e aí vai ficar com esse fruto por mais uns 60 dias, ou até 3 meses, e daí vem a nova plantinha, vai produzir.
Muito bem. Então, pelo que a gente ouviu, trabalhar com bananeiras ornamentais pode ser uma ótima alternativa para quem quer ter uma renda quase garantida. Agricultores familiares ou não, podem cultivar e vender para hortos, floriculturas e paisagistas.
É verdade. Vamos ouvir agora a opinião de quem está ajudando na pesquisa. Adenilton Bernardo dos Santos, professor da Escola Rural Tina Carvalho, localizada no município baiano de Entre Rios. Quem conversou com ele foi o jornalista Jorge Macau.
Fala, produtor!
Sr. Adenilton, qual o papel da Escola Rural Tina Carvalho na avaliação das bananeiras ornamentais?
Nós temos uma preocupação para que o material, os híbridos das bananeiras ornamentais, cheguem até o produtor rural, o homem do campo, para a agricultura familiar, de forma que possa transferir alternativas de tecnologias e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento no meio, no campo.
E na prática, como é que funciona essa parceria com a Embrapa?
Nós temos o papel de absorver todas as tecnologias que vêm da Embrapa, experimentar aqui dentro na escola rural e, a partir daí, dos resultados que forem positivos, nós vamos transferindo para o homem do campo.
E quantos alunos participam desse trabalho?
Nós temos hoje, no grupo, por ano, 600 alunos do meio rural que estudam na escola, que diretamente eles recebem conhecimento sobre as culturas, né, aqui implantada. E 372 pais e alunos, pertencentes a 15 municípios da Bahia.
E os alunos são de que faixa etária?
São de faixa etária a partir dos 6 anos aos 14 de idade. Nós temos o Fundamental 1 e o Fundamental 2 implantado aqui na instituição.
E o que a escola pretende fazer quando as bananeiras ornamentais forem lançadas? Como vai ser dado o apoio aos agricultores?
Nós fizemos aqui o experimento na escola com o objetivo que essas bananeiras possam ser consorciadas com outras culturas já implantadas no meio rural. E qual o objetivo? É que abra mais um nicho de mercado para eles, para os pais, né, uma possibilidade onde eles consigam, através dessas culturas, obter um resultado financeiro e assim consorciando com outras culturas deles da comunidade.
Obrigado, Adenilton. Muito interessante esse trabalho. E valeu, Macau. Com certeza, esta é uma iniciativa que deve ser compartilhada e pode ser colocada em prática em outras escolas rurais pelo Nordeste.
Agora a gente vai passar uma receita deliciosa à base de banana, para quem gosta dessa fruta e quer manter a linha, ou seja, não quer sair da dieta. Quem traz a receita pra gente é a Marcela Nascimento, da Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Pitacos da Hora.
Olá, amigos do Prosa, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer uma receita para lá de diferente, usando a nossa coringa, a banana. Você já ouviu falar na biomassa de banana verde? Trata-se de uma preparação que se faz com a fruta bem verde, formando um creme espesso, capaz de ser acrescentado a preparações como molhos, bolos, biscoito, pães, sucos e vitaminas. A biomassa é considerada um alimento funcional, pois quando cozida, apresenta um teor excelente de amido resistente, que tem ação semelhante à das fibras. E por ser resistente, ele não é digerido e nem absorvido. Ou seja, para quem está de dieta também, é excelente. Então, o que é que nós vamos precisar para poder fazer essa biomassa? Apenas 10 bananas verdes. Que beleza, que receita super em conta. E para preparar, o que é que nós vamos precisar? Cortem as 10 bananas pela ponta sem deixar aparecer a polpa. Lave-as com casca, uma por uma, utilizando esponja com água e sabão e enxague bem. Ferva a água suficiente para cobrir as bananas em uma panela de pressão. Coloque as bananas com casca na água fervente. Isso é importante para criar um choque térmico. Tampe a panela e conte 10 minutos a partir do início da pressão da panela. Desligue e deixe as bananas cozinhando até o vapor escapar todo. Depois que tirar todo o vapor da panela de pressão, vá aos poucos retirando a casca da polpa e bata no liquidificador ou no processador. Se for necessário, acrescente um pouco de água para ficar mais fino. É importante que a polpa esteja bem quente para não esfarinhar. Triture a polpa até ficar homogênea, lisinha, até virar um creme. Daí você já pode usar. Se você não for utilizar imediatamente, guarde na geladeira por até 5 dias ou congele por 3 meses em vasilhas de vidro ou naquelas vasilhas que a gente faz gelo. Quando for usar a biomassa que está congelada, é só descongelar em banho-maria para não talhar. E depois você junta as receitas. Excelente dica, não é, pessoal?
É verdade. E depois dessa receita de lamber os dedos, vamos ouvir uma música bem divertida da banda Tempero Nordestino. O autor e cantor é Crispim dos Anjos, colega de Leia, Marcela e Janai, lá na Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Favas Contadas.
Mas a minha cinquentinha na terceira não vai fumaçar. A minha cinquentinha parou na pista e me deixou com a moreninha. Eu corri pro mato, é só amor, é só amor. De tomilinha, tomilinha, tomilinha. Corri pro mato, é só amor, é só amor. De tomilinha, tomilinha, tomilinha. O guarda ficou tiririca com a cinquentinha parada na pista. Perguntou de quem é a cinquentinha. É do moreno lindo, olhos verdes, cabelo de índio. O cara se mandou, não viu a placa, não mudou a cinquentinha. Eu corri pro mato, é só amor, é só amor. De tomilinha, tomilinha, tomilinha. Vou consertar a minha cinquentinha e falar com o cacique pra sair com a índiazinha. Eu vou consertar a minha cinquentinha e falar com o cacique pra sair com a índiazinha. Eu corri pro mato, é só amor, é só amor. E tomilinha, tomilinha, tomilinha. Corri pro mato, é só amor, é só amor. E tomilinha, tomilinha, tomilinha.
Muito engraçada mesmo a música, Laura. Pena que nosso tempo acabou, porque senão a gente ouvia mais.
Mas você, amigo ouvinte, se quiser tirar alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, pode ligar para a Embrapa Mandioca e Fruticultura. Anote o telefone.
75 é o DDD e o telefone é 3312-8048.
Repetindo, 75 é o DDD e o telefone é 3312-8048.
Se preferir, pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo. Fixo ou um orelhão. Anote aí.
0800-646-1160. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
A gente te espera no próximo programa. Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Alimentar o mundo. Cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Léa Cunha. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Eduardo Nascimento. Conteúdo, Embrapa, Mandioca e Fruticultura.